Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofá Verso começando, voltamos para mais episódio do seu podcast e hoje vamos falar de filmes que se passam em apenas um lugar. E pra isso eu tô com Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Anderson.
E aí pessoas, tudo tranquilo?
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui para mais um episódio do seu podcast e hoje mais um tema livre, mais um tema que vamos discutir sobre diversos filmes que se passam em apenas um lugar. Sim, muitas produções, muitas obras se passam em apenas um local ou cenário, não só grandes produções em grandes localizações, em diversos locais se fazem grandes filmes, né? Muitos filmes se passam apenas um ambiente ali, seja um ambiente menor ou até ambientes maiores, mas que são um cenário só, que pegam o filme todo ou boa parte do filme, né? Tem vários filmes que se encaixam nesse tipo de narrativa, né?
É, a maioria deles, né? Já que se passa no planeta Terra, num lugar só.
É, então você tá convidado a se retirar, que você não entendeu o tema do podcast. Ele ficou bem claro que você não tá bem preparado. Mas
vou
hoje
para o meu lugar.
A gente vai limitar um pouquinho esse conceito do planeta Terra, né? Se bem que tem muitos filmes e obras que vão além do planeta Terra. Que se passam hoje, especificamente, já falar de filmes que passam ali em locais fechados, numa sala, num quarto, seja numa casa, seja num prédio. Uns locais que são o único cenário do filme. Obviamente, você vai conhecendo e tendo aquela sensação de armadilha, de prisão, ou simplesmente só uma localização em que vários personagens estão ali para contar a sua história. E lembrando que nós excluímos um tipo de local que são os meios de transporte, que seriam muitos exemplos aqui, que eles vão ser lembrados em outro episódio, certo?
Certo.
Vamos lá, então? Vamos trazer exemplos e lembrar alguns filmes que vieram às nossas cabeças quando a gente pensou nesse tema?
Tá, vamos começar com um que eu já quero tirar da lista, porque apesar de eu não ter visto esse filme, a ideia dele, pra mim, ela é extremamente incômoda, que é o filme Enterrado Vivo, com o Ryan Reynolds.
Ai, sim. Nossa.
Não, porque o filme se passa inteiro dentro de um caixão e assim, cara... Eu sou, sei lá, eu não sou claustrofóbico, mas esse filme ele me desperta coisa muito ruim, cara. A ideia desse filme, qualquer sinopse acerca desse filme já me dá nos nervos, assim.
Eu acho que o conceito ele é apavorante, mas, tipo, há muito tempo já, né?
A ideia de ser enterrado vivo pra mim, ela é, sei lá, morrer enterrado vivo, preso, preso embaixo de alguma coisa sem poder respirar, afogado, enfim, pra mim é o pior tipo de morte que tem.
Cara, eu concordo que a sensação, cara, só de pensar, ela já é ruim demais, né? Você já fica, assim, muito incomodado. E sempre tem um louco. O vira e mexe, apareceu uma reportagem de alguém que, infelizmente, acabou sendo enterrado vivo, de fato, ou ficou muito tempo preso.
Teve uma mulher, um dia desses, que foi confundida com uma pessoa morta e foi enterrada viva.
Sim, exatamente. No Brasil, Zuzio.
E uma outra que foi enterrada por causa de dívida de tráfico. Ó.
O que é bizarro. E também tem, vira e mexe, parece alguma pessoa, algum abençoado que tem aquela vontadezinha de experimentar a sensação de estar num caixão. O cara vai lá e fala assim, tinha tanta vontade de saber como é que é, deixa eu entrar num caixão aqui. Aí vai lá, entra num caixão e vira notícia. No tom jocoso, obviamente, né? O que talvez seja bizarro, né? Se você analisar. Aproveitando essa deixa, não é bem um caixão, mas esse filme, obviamente, não é um caixão, mas ele tem uma sensação de você estar também preso em algum lugar e você tem que lidar com isso, que é um filme de 2021 chamado Oxigênio. É um filme dirigido pelo Alexander Aja e no caso aqui, a personagem está numa câmera criogênica. Então ela tá ali, presa, ela não era pra acordar, acabou acordando, o oxigênio dela tá acabando e ela tem que começar a lidar com a câmera, tem que aprender o passado dela, tem que entender por que ela tá ali, tem que entender quais são os motivos que ela tá ali e como ela vai fazer pra lidar com o oxigênio que tá acabando ali e ela precisa sobreviver. Então esse filme ele causa muito, primeiro, essa coisa da claustrofobia, né? E também da sensação de urgência, né? De o oxigênio tá acabando e ela tem que se livrar daquela situação pra sobreviver e depois entender o todo, né? Porque tem essa coisa do passado obscuro que ela não lembra também.
Sim, aí junta outro pavor, né? Que, tipo, a pessoa não saber quem é, né?
É, sim. O filme trabalha bem essa coisa, porque como é uma coisa tecnológica, você tem acesso a vídeos, a gravações, então ela consegue aos poucos fazer o montar o quebra-cabeça e, obviamente, toda hora ela tendo que lidar com o fato de que ela vai morrer em pouco tempo.
É, a claustrofobia, ela é algo bem característico nesse tipo de filme, né? E um lugar que desperta muito isso, e é um filme que eu lembrei, é aquele o filme Demônio, 2016. É 2016? Deixa eu ver, não tenho certeza, cara. É 2010, o roteiro do M. Night Shyamalan, que o pessoal fica preso no, no elevador e começa a acontecer umas mortes bizarras e, tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo. É um filme que eu acho bem interessante, pelo menos quando eu assisti eu tinha gostado, e ele desperta muito essa sensação de, tipo, caralho, eles estão presos num lugar, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem é o culpado daquilo que tá acontecendo, e abre aquela questão de desconfiança, né? E esse é um fator muito interessante também nesses tipos de filme, né? Às vezes também é juntar as pessoas em um lugar e que elas nem sempre eles vão confiar um no outro, né?
É, criar as relações normalmente de tensão e de desconfiança, né? Entre os personagens é algo que acontece muito nesses filmes que você tem cenários menores, né? Que eles estão presos ou que eles têm que decidir alguma coisa ali. E muitos desses filmes que a gente vai comentar aqui tem esses exemplos, né? A relação de personagens é algo gritante, que quanto menor espaço, mais rápido eles têm que decidir ou entender a situação que eles estão, né? Anderson?
Eu desconheço esse filme, não vi, mas a ideia de você, sei lá, saber que você tá pra morrer assim é muito sinistro. Me dá um negócio muito ruim, cara.
Aproveita e puxa mais um.
Tá, então eu vou falar um agora. Esse pelo menos dá pra respirar, você consegue ver pessoas, você consegue estar no mundo, assim, digamos, que é o filme do Joel Schumacher, o Por um Fio, filme de 2002, eu acho, não me falo.
É isso mesmo.
E, cara, o que é curioso, porque esse filme, ele é um bom filme do Joel Schumacher e é um bom filme do Colin Farrell.
Exatamente.
o que, assim, são duas coisas que você nunca veria juntas, né?
Os planetas se alinharam, né?
Se alinharam, exatamente. E o filme inteiro se passa dentro de uma cabine telefônica, que esse cara, ele atende essa ligação, e aí ele passa a ser chantageado por uma pessoa do outro lado da linha que tem ele na mira de uma arma. Depois a gente descobre quem é, claramente, né? Eu vou falar quem é, mas é curioso que...
É o Jack Bauer.
Ah, isso. Obrigado. Mas aí não precisa mais assistir o filme, tá, galera? E aí, assim, e as coisas que vão acontecendo, as mensagens, aí você vai descobrindo que, na verdade, aquele cara, ele não é tão inocente quanto ele parecia que era ali, né?
Esse é um daqueles que cria o senso de urgência total, né? Que você tem um personagem que tá preso ali, mas você consegue ter o ponto de vista de algo, de um torno maior, né?
E é muito bom porque, apesar disso, ele tá dentro da cabine, mas, por exemplo, ele pode pôr a cabeça pra fora, ele tá respirando, ele consegue conversar com outras pessoas ali fora, ele vê o que tá acontecendo, mas ainda assim é muito estranho porque você sabe que tem uma arma, um tiro chega a ser disparado naquela cabine em direção a ele, né? Então o filme constrói essa tensão assim muito bem, parece um filme do Hitchcock, por exemplo, tem essa coisa legal. Uhum. Mas outro exemplo do alinhamento dos planetas é que o primeiro diretor não era o Joel Schumacher, era o Michael Bay. E o Michael Bay se recusou a fazer esse filme.
É lógico. O que ele explodir?
Exato. Então, assim, os planetas realmente estavam alinhados ali, cara.
Eu não vejo ele dirigindo esse filme, né? Tem um filme que ele cria um bom senso de urgência e também ele se passa num lugar... A grande parte do tempo se passa no mesmo lugar, que é um filme que tem até duas versões. Se chama Ocupado, que tem uma versão...
Ocupado ou Ocupado?
Não, Ocupado, The Guilt.
Ah, tá.
Boa. Que é um filme dinamarquês, se não me engano, um filme de 2018. E depois teve uma versão agora da Netflix com o Jack Gyllenhaal de 2021, se eu não me engano, 2021, 2022. Que esse filme, os dois filmes são bons, acho que a versão original um pouco melhor, assim, mas os dois filmes são bons. Da Netflix é um bom filme também, é dirigido pelo Anthony Fuqua, que é um filme bem feito, assim. E ele conta a história de um policial que tá ali naqueles serviços de atendimento emergencial, sabe? pessoa liga, tá com alguma coisa acontecendo e o policial precisa enviar uma viatura, tentar resolver e quando ele recebe uma ligação, ele precisa resolver um problema ali de uma mãe que tá falando de um sequestro da filha e ele começa a tentar entender o que tá acontecendo e o filme se passa todo com o policial ali tentando entender através das ligações, então os personagens é só por voz que você sabe o que tá acontecendo com eles e você tentar conectar as histórias assim como ele tá tentando conectar só pelo telefone. Então esse filme tem esse senso de urgência e tem boas atuações, né? Tanto do dinamarquês quanto do Jack Gyllenhaal. Então eu recomendo. Da Netflix tá muito fácil, né? Tá no o acesso da Netflix, é um original Netflix, então vale a pena procurar o filme. Não sei se alguém assistiu, acho que não, né? Mas ouviram não. Falar já?
Também
não
recordo, não. O filme nesse estilo, assim, de sei lá, tensão, meio focado no suspense, assim, não tanto terror, mas mais uma situação real, um que eu lembro bem é o Quarto do Pânico, né?
Sim.
Porque...
tá ele com a Judy Foster, né?
Apesar dele não passar inteiramente só no quarto, né? A casa, assim, é o cenário, né? Porque você vê os dois lados, né?
É porque a maior parte do tempo a protagonista tá preso dentro daquele quarto, enquanto tem outras pessoas tentando entrar naquele quarto.
Sim, e você consegue ver os dois lados, né?
Sim, esse é o ponto, né?
E o filme constrói bem essa coisa do... Não mostra só o quarto do pânico, mas elas precisam continuar ali até que a situação seja resolvida, né? Então, vira e mexe, elas têm que sair rápido, depois voltar, mas elas sempre têm aquela base segura, né?
E principalmente porque também o objeto de desejo dos ladrões lá tá dentro daquele quarto. Então, assim... elas estão lá, primeiro para se protegerem e segundo para que o que eles querem pegar não seja pego, né? Então eu queria essa situação legal onde eles têm controle de absolutamente quase tudo, exceto o que eles querem, e elas só têm o controle daquilo que eles querem, mas elas não têm controle do resto de nada, sabe? Elas têm só um monte de câmera de vigilância e uma esperança de que aquilo se resolva.
Que é um filmaço, né? Esse também queria um senso de...
Fincher, né? Porra.
Então, um thriller e um senso de urgência ali também que é foda.
E Kristen Stewart atuando bem, cara. Antes dela ir pra aquela saga daqueles vampiros idiotas.
Isso não conta, nem pra carreira dela, nem pra carreira do Pets. Quer dizer, conta pro bolso deles, isso, sem dúvida. Puxa mais um, Anderson.
Bom, aí eu tenho que agora dar um giro em 180 graus e falar de um filme que se passa, obviamente, em apenas um lugar, mas que, ao contrário desse que a gente tá falando, esse é o da coisa boa, é aquele filme que, porra, cara, esse filme é maravilhoso. É o Clube dos Cinco, do John Hughes. Que passa todo dentro da biblioteca da escola.
E tem
aquele grupo de 5 alunos que eles estão cumprindo uma detenção no final de semana. E aí eles passam a se conhecer e a quebrar todos os estereótipos. Tem até garota bonitinha, tem um nerd, tem um atleta, tem um rebelde e tal, não sei o que. E eles veem que, na verdade, eles têm, apesar das diferenças de cada um, eles têm muito mais em comum do que aparenta. E claro, é um clássico dos anos 80, não tem nem muito o que falar aqui. E aquele filme que dá uma aquecidinha no coração, porque é um filme muito bom.
Não, é porque é aquele filme que... Esse é bem demonstrado como trabalhar realmente o diálogo, né? Que realmente não tem nada complexo acontecendo. É eles conversando, né?
É eles conversando, dançando, aprontando ali. Mas claro que eu acho que esse filme, ele também... Muito dele é o tratamento que o John Hughes dava para seus personagens.
Sim.
Ele construía personagens que eram plenamente falíveis, mas assim, você conseguia conectar com cada um deles. Tem um outro filme dele que eu adoro, que é em inglês é Train, Planes, Plane, Trains e Automobiles, que é o Antes Só Que Mal Acompanhado. Antes Só Que Mal Acompanhado em português, se não me engano. E, cara, é um clássico, porque assim, ele constrói dois personagens, que é muito tiozão bonachão, o outro que é um mala do caralho, mas você assiste o filme e você entende por que cada um é daquele jeito e o que fizeram eles serem daquele jeito, né? Mas enfim, isso aí é papo pra um outro dia.
Isso é um papo pra filmografia do John Hughes. Sabe?
Sim.
Grande,
uma
hein?
Uma que eu quero muito fazer.
Eu faria também. E mesmo porque os filmes dele, tem vários que eu não vi, né? E tem vários que eu acabo não lembrando muito, né? Porque a gente tem aquela coisa nostálgica, mas nem sempre a gente acaba revisitando, né? O Clube dos Cinco é um dos filmes, por exemplo, que eu vi há muitos anos atrás. Tem muita memória que você acaba vendo de cenas, de diálogos, assim, que vão passando, né? Quando você acompanha coisa de cinema, mas o todo do filme às vezes é bom revisitar, né? E ter de novo a lembrança e também pegar coisas novas, né?
E o Antes Só Que Mal Acompanhado, ele... Por muito tempo ele foi o filme de Natal, até aparecer, por exemplo, Esqueceram de Mim, Duro de Matar, essas coisas. Apesar dele ser um filme que se passa na Ação de Graças, vai entender, né?
Já que você trouxe um filme que... a gente falou muito de filmes que tinha uma sensação de urgência, né, de thrillers mesmo. Você trouxe um que tem o clássico Coming of Age, né? É, tem um filme que eu assisti não faz muito tempo que se chama Shiva Baby. Não sei se vocês conhecem esse filme. Filme de 2021 e ele é... Não
faço ideia.
Ele, cara, ele é uma comédia. Comédia com uma boa dose de drama. E é dirigido por uma mulher, pela Emma Seligman. É, e o que conta a história de uma jovem judia. E ela vai pra uma casa que tá tendo um período de Shivá. Shivá, na tradição judaica, é um período de luto, né? São 7 dias de luto. E eles se reúnem, né? É como se fosse uma festa, só que não muito alegre. Tem comida, tem bebida, tem um monte de coisa. O pessoal vai pra conversar com a família que perdeu alguém. E se reúne toda a comunidade judaica. Judaica ali do bairro da região. E no filme, ela é uma jovem tal, e quando ela vai pra casa, ela acaba encontrando a ex-namorada e o sugar daddy dela, o cara que tá
que banca
se
ela, né?
Beneficiando dela de um lado e de outro, né? Só que o problema é que ele chega lá com a esposa tá com um filho pequeno, aí a ex-namorada tá no mesmo lugar e eles estão todos na mesma casa. Então o filme trata dos conflitos dela, porque uma hora tá com a ex-namorada tá falando do passado, aí depois ela vai e encontra o cara, só que dá pra ver que ela gosta um pouco mais do cara, mas ela não sabe lidar com aquela situação que a mulher do cara tá lá, e a mulher do cara é muito boa na profissão dela e não sei o quê. E os pais dela estão na casa e estão falando, chamando ela toda hora pra conversar entre eles. E sabe aquele filme que tem aquela situação constrangedora a todo momento?
Sim.
Então ele tem uma comédia, mas ele tem uma parte de drama que também tem uma parte que trabalha muito bem com a ansiedade da personagem principal. Então ela tem crise de ansiedade em alguns momentos, ela tem que lidar com aquilo. Então o filme se passa todo nessa casa ali, durante todos os momentos que estão acontecendo. Mas eu acho que vale conferir. Chama Shiva Baby o filme.
É, mas um outro filme passando em funeral, mas esse comédia mesmo é o Morte no Funeral, né? Que eu particularmente acho bem engraçado esse filme, cara. O filme do Chris Rock com Martin Lawrence.
Ah, agora eu sei que filme que é. Eu tava pensando que filme é esse.
Eu acho muito engraçado, cara.
Ele se passa todo no funeral? Eu não lembro. Ah, é na sala lá, né? No velório mesmo, né? Ou não, no funeral mesmo.
Bom, esse filme eu não vi, cara. Sei lá, Martin Lawrence e eu pulo,
tá ligado? Tem o Peter Dinklage.
Nossa, bem... é verdade, Everton. Puta, eu tô lembrando desse
Game
filme.
Of Thrones, né?
É um filme bem, tipo, ele é bem besterol do estilo do Chris Rock, tá ligado? Só que ele tem essas situações de realmente também, tipo, tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo outra, o cara tem que arrumar uma coisa, arrumar outra, e tudo se passando no funeral do pai deles, né? Que os dois são irmãos, né, no filme.
Eu sei que filme que é. É, definitivamente sei que filme que é. Eu acho que eu já cheguei a assistir... Eu não sei se eu assisti completo, mas bons pedaços ali. Ele passava com alguma frequência na TV fechada, né?
Sim. E mudando totalmente a vertente, os filmes de terror também são muito bons pra trazer esse tipo de situação, né? A gente comentou recentemente...
acho que é mais comum, né? Se a gente parar pra pensar.
Sim. Talvez. Recentemente a gente comentou os found footage, né? Tipo, muitos deles se passam em um lugar só, né?
Sim. Tanto que eu tava pensando na pauta, eu falei assim... Ah, esse aqui eu já falei no found footage. Ah, esse aqui eu falei no found footage. Esse aqui eu falei no found footage. Então escutem o nosso episódio de found footage, que foi bem legal.
Sim, mas tem outros também que é mais essa situação. Que até criou um estilo, né, de filme. Que é o estilo filme Jogos Mortais, né?
É.
Que é o próprio Jogos Mortais, que se passa em um lugar. Tem um filme que eu assisti, que é de 2012, chamado Would You Rather. Que é, tipo, o que você prefere, né?
Não é verdade o desafio? Ficou em português?
Eu não sei se é verdade o desafio que ficou. Não lembro da tradução.
Mas eu sei qual filme que é.
Sabe o que é? Que é milionário que junta umas pessoas e ele faz aquele jogo tipo, o que você prefere?
Sim.
É todo um jogos bizarros, assim. Que é meio que criou-se um estilo, né? Um estilo Jogos Mortais, né?
Teve aquele Escape Room, né? Também recentemente. Também. Que teve um e o dois. Os filmes de terror trabalham muito nessa vertente mesmo da situação prisional, né? Tanto você estar num lugar, num ambiente fechado, casas normalmente, ou lugares inóspitos, assim, cabanas, sei lá, e você tem que sair dali porque tem alguma coisa te causando mal, né? Um filme que eu vi esses dias, que eu nunca tinha visto, que trabalha, eu achei legal, assim, porque é um filme curto e... E ele trabalha com essa sensação do estar fechado, não com um assassino, mas com um perigo iminente, que é aquele O Homem nas Trevas, do Fede Álvares, de 2016.
Sim.
Que, como ele lida com aqueles três ladrões lá que vão roubar o veterano de guerra, e quando descobre o veterano de guerra, é um super veterano de guerra. Eu acho que o filme trabalha muito bem a sensação de você estar preso, dele estar na casa, que é uma casa pequena, mas eles não sabem muito bem como fugir dali, e eles têm um potencial ali, perigo, que é o veterano, né? Que é o Stiffland. E ele tem uns bons filmes. Eles têm uns esse filme é legal, ele é rápido, ele tem 1h20, se não me engano, 1h28. Ele tem bons sustos, ele trabalha bem a questão da cegueira, né? Do veterano e de como eles têm que lidar com aquilo.
De mostrar que ele tem domínio naquela situação, né? Eu acho legal.
Como ele domina o ambiente. Eu acho legal o plot twist que tem no filme, assim. É bizarro, mas eu acho que é legal. É,
então. Assim, o primeiro filme até é legal. O segundo é horroroso.
É, o segundo eu não tive coragem de ver, porque ouvi falar então, que é muito ruim.
É, o segundo ele perde isso, tá ligado? Ele muda. Ele não é só um ambiente, tá ligado? Ele tem umas outras escolhas que são muito ruins, sabe? Da própria história.
Isso que é difícil, né? Porque, assim, quando você tem uma ideia. Porque é uma ideia muito simples, né? Então. Um filme muito de ocasião. Esses filmes, normalmente, que a gente tá conversando são filmes de um dia, de uma tarde, de um acontecimento rápido, né? É. Então, é difícil você pensar em continuações, porque você tem que repetir a fórmula. Não é uma coisa que pode acontecer de novo, entendeu? Você força o acontecimento novamente, então acaba perdendo um pouco daquele detalhe que o que funciona no original.
Que é o mas que o... mostra, tipo, que deu força pro original, né? Porque se você for repetir, fica ruim. E se você mudar aquela situação, também vai ficar ruim.
É, sim.
É, claramente tem filmes que não precisam de continuação, mas ninguém aprende.
É, a gente tem uma franquia, tava pensando aqui, tem uma franquia inteira que é maravilhosa.
Jogos Mortais?
Não, Jogos Mortais, beleza. É, eu digo até mais clássica, que tem começos excelentes, mas que trabalha sempre com o local fechado, tá certo? Locais em diferentes proporções, mas ela trabalha sempre com aquela sensação de estamos num local fechado e temos que sair dali, que, por exemplo, a franquia Alien.
Sim. Se passa todo dentro de uma nave.
A primeira numa nave, a segunda é numa colônia maior ali, né? O Aliens, o 2 é numa colônia maior. O 3 é naquela prisão. E o 4 é numa nave de novo.
Não, então... eu desconheço esses últimos que você falou.
Então, eu sabia que você ia ignorá-los, mas eles existem, tá? E é uma franquia que se baseou tudo, né? Toda nessa questão da situação de perigo de um local fechado, né? Puxa um, Anderson.
Bom, tem um outro filme que me agrada bastante, assim, e que eu vejo a galera falar pouco dele, que é um filme do Polanski, é o chamado Deus da Carnificina.
Ah, eu sei que filme é esse, mas eu nunca vi.
Então, assim, ele é uma comédia ali, que conta a história de dois casais, que um casal é formado pelo John C. Reilly e pela Judy Foster, que a gente já citou aqui, né, no Quarto do Pânico, e o outro casal é Kate Winslet com o Hans Landa. E aí o que acontece? Esse segundo casal, ele vai visitar o primeiro, porque eles vão conversar sobre os filhos dele, que eles tiveram alguma questão ali no colégio, num bullying e tal. E aí o filme inteiro se passa dentro desse apartamento em Nova York. E aí o casal começa aquela coisa assim, educado, tudo bonitinho, vamos conversar sobre nossos filhos. Daqui a pouco começa um alfinetar o outro e o filme desanda pra um esculacho e uma troca de ofensa verbal muito forte. E assim, é muito legal porque o filme se passa dentro de um apartamento. Quando no máximo ele abre uma porta assim pra um corredor, mas logo o casal, todo mundo volta pra dentro desse apartamento. E aí vai mostrando na verdade quem é cada um nesses dois casais, né? Então é uma comédia, vai ser uma comédia mais assim, voltada pro desconforto. E eu acho curioso porque ele é um filme bom, um filme de 2011, e que apesar dele se passar em Nova York, ele foi filmado todo em Paris, porque o Polanski não pode colocar o pé nos Estados Unidos, né? Mas é um filme, exato, que eu recomendo que a galera veja, e pouca gente lembra desse filme.
Sim, eu lembro muito desse filme, porque na minha Smart TV fica passando toda hora o comercial, sabe? Tipo, recomendação, assista esse filme. Eu ficava vendo a capa, é sempre a Kate Winslet.
São os quatro, né? São os quatro,
Nesse comercial especificamente...
É que ele é baseado numa peça francesa, né?
Nesse comercial especificamente, aparecia ela e Deus a Carnificina. Eu falava, nossa, título interessante. Kate Winslet, normalmente, ela está muito bem nos filmes dela. Pode ser interessante, né? Mas é um serviço à la carte. Eu nunca nem tinha ouvido falar de serviço e não...
Ah,
não
eu sei qual que é. Ele tem uns filmes mais cultos, assim.
É, então, não vou contratar o serviço só pra assistir esse filme, mas foi bom você ter comentado que é mais um reforço pra eu buscar ele de alguma forma. Tem um filme que eu acho ele muito bom, que é de 2021, é um filme recente, é um filme britânico, chama O Chefe. Passa todo num restaurante. Vocês já assistiram esse filme? Ou já ouviram falar?
Já ouvi falar, mas...
Em inglês chama Boiling Point. Os caras traduziram como O Chefe. Ponto de ebulição, os caras traduziram como O Chefe, mas tudo bem. É um filme dirigido pelo Felipe Barantini, e ele tinha feito o protótipo desse filme, né, que era um curta, e depois transformou ele num longa-metragem. E é basicamente isso, é um chefe de cozinha que tem uma vida fodida, você já percebe no começo do filme. A única cena que ele tá fora do restaurante é quando ele tá chegando no restaurante. Ele chega no restaurante e aí você tem uma noite ali no restaurante, né, com os profissionais. Então você tem a interação dele com os profissionais. Aí ele começa, tem um cara tipo da Anvisa da Inglaterra lá, da Vigilância Sanitária. Aí tem ali, lida com isso. Depois vai lidar com o preparo do dia do restaurante. Aí vai lidar com a gerente. Aí vai lidar com o crítico de cinema que chegou lá. Aí vai lidar com o ex-chefe que chegou lá. Aí vai lidar com o cliente chato. E o título em inglês, né, que é Ponto de Ebulição, ele traduz muito o que acontece no filme, né? Que a coisa vai esquentando. E o negócio vai fervendo. E um problema acontece, outro problema acontece, ele tem que lidar, e vai lidar com os funcionários. E assim, é um filme que tem muito plano sequência, tem muita coisa acontecendo. Pra quem assistiu, ou quem tá acompanhando The Bear, né? Que é a série do uma das séries do momento, né? A série The Facts, que tá no o Urso, muito bem, é mais fácil, né? A gente tem um episódio da primeira temporada aqui. Estamos assistindo a segunda temporada. Eu tô falando por mim, mas eu sei que meus amigos também vão assistir. E, cara, ele tem muito a vibe, mas obviamente ele não entra nas profundidades dos personagens, porque é um filme. Mas eu acho que vale muito a pena procurar esse filme. Não tem ali serviço de streaming, tem em outros meios, mas acho que vale muito a pena conferir O Chefe ou O Boiling Point, que acho que vai ser mais fácil de encontrar.
Um outro ambiente também que é muito utilizado nesses filmes são os galpões.
Porra, sim.
Eu lembro. Sim. O mais clássico pra mim é O Cães de Aluguel, né? Do Tarantino.
Isso que eu ia perguntar. Ele se encaixa? Porque apesar do filme começar e terminar fora...
Cara. Porque a maior parte do filme é lá, né, cara?
Ele tem a situação presente lá e tem flashbacks pra contar os personagens, né?
Então. Porque o filme começa fora, no restaurante, e depois ele termina saindo dali. Mas enfim, eu acho que vale porque o cerne do filme todo tá praticamente ali, né?
Sim. E um outro filme que é um filme de 2016, um filme chamado Free Fire.
É o Cães de Aluguel 2.0.
Oi?
É o Cães de Aluguel 2.0.
Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse filme, tá ligado?
Não.
Eu assisti com o Cillian Murphy, com a
Brie Larson.
Com a Brie Larson.
Esse filme, eu achei ele bem legal, porque ele é bem tipo, mano, só dá bosta e tiro. É porque ele, literalmente, o filme é um tiroteio gigantesco dentro de um galpão. E os caras resolvendo como vai se livrar daquilo.
Caraca, eu lembrei desse filme, velho. Tem o Armie Hammer, não tem nesse filme?
Tem.
Caralho, lembrei, já sei que filme que é. Eu tinha achado legalzinho quando eu vi esse filme.
Tem o Distrito 9 também.
Sim, tem as cenas dos caras atirando, arrancando o dedo de fulano. Não sei.
Tem.
Eu já vi esse filme, sim. Nossa, realmente eu não lembrava dele, cara.
Porque esse filme pra mim cara, eu lembro desse filme porque eu assisti ele no ano que ele saiu, se eu não me engano. Tipo, eu baixei ele e assisti, sabe? Mas no, se você for me perguntar se eu lembro das cenas do filme, eu não lembro de nada.
Ah, também não.
Tá ligado? Eu lembro que tinha tiros num galpão. É isso.
A gente falou de Jogos Mortais, só pra eu não perder a lembrança, um percursor dos Jogos Mortais é aquele O Cubo, né? De 97.
Também. Eu nunca assisti esse filme, cara.
Nunca? Esse filme é muito bom.
Eu sei que filme que é, mas também nunca fui atrás pra ver.
É um Jogos Mortais ali... anterior, né? Eles colocam ali quatro pessoas diferentes. Acho que é um estudante, um ex-presidiário, um engenheiro e a outra, eu esqueci a profissão. Tem um policial também. Acho que são seis pessoas. E elas são presas literalmente num cubo, né? Que é um labirinto de cubos aí interligados e sem muita saída. E eles têm que começar a fazer alguns jogos ali pra conseguir encontrar comida, pra encontrar água e depois começar a estudar situações entre eles e as que eles propõem pra eles conseguirem sair daquelas armadilhas. E elas são armadilhas destrutivas e tudo mais. E ele é um filme que não é voltado ao gore, como é o Jogos Mortais depois, mas é um precursor porque ele pega essa ideia da armadilha, deles terem que trabalhar entre eles. E tem terror, tem suspense, tem uma parte de ficção científica mais forte. É um filme legal, é um filme de 97. Ganhou uma continuação, depois ganhou um remake, acho que japonês. É um filme, assim, que é meio cult, né?
Sim,
muita pessoa lembra dele.
Uhum.
Aí, no caso, o filme de prisão conta? Vale?
Certo? Opa, claro que vale.
Porque aí, por exemplo, eu lembro do clássico A Fortaleza com o Christopher Lambert.
Prisão é um meio fechado, muito utilizado, né? A gente lembrou muito deles quando a gente falou dos planos. Mas tem filmes que não tem grandes planos, né? Eles só estão lá, as pessoas conseguem sair de alguma forma.
Então, e ultimamente acho que o que mais pegou nessa pegada aí foi o Poço, né, da Netflix, aquele filme das plataformas que vão subindo e descendo com a comida lá.
Esse filme fez muito sucesso. Eu não assisti porque todo mundo assistiu, aí eu não quis assistir.
Ai, nossa, como ele é rebelde. Ui.
Ah, não. É
o
tipo
inimigo
assim,
do hype.
É o inimigo do hype e é aquilo, tipo, ai, eu já sei o filme inteiro, sabe? Só de me falarem, aí eu não quis assistir. Mas tudo bem.
Tem dois filmes aqui que eu vi que eu não sei se contariam, mas eu até considero que sim, porque assim, são dois filmes baseados nas histórias do Stephen King, né? O Louco Obsessão.
Ah, com certeza.
Pô,
isso é um filmão, hein?
E aí, ele se passa no quarto onde tá o...
Não, com certeza. Isso conta.
Pô, conta muito, sabe?
Cat Bates ganhou um Oscar por causa disso.
Sim, cara. E eu acho um baita de um filme, baita do filme, baseado num baita livro. É muito bom, né? E o Iluminado também, né, cara? Queira ou não, eles estão presos no hotel, né?
Ah, com certeza. O King gosta dessa coisa, assim. O Iluminado, eu acho que com certeza. Que você tem uma margem de espaço maior, mas você tem um cenário só, que é o hotel.
É, aí tem um outro dele também que é muito bom, sem a ênfase, que é o Apanhador de Sonhos. Também se passa naquela cabana.
Ai, filme que
desgraçado,
viu? Achei que era um filme bom mesmo, você ia falar. Mas eu vou falar um filme bom.
Merda, puta que pariu. Que filme ruim, mano.
O Apanhador de Sonhos, acho que não é uma história muito das melhores do King. Mas
Não sei a história, o livro, eu tô falando do filme. E... o filme é uma merda.
Tem o Nevoeiro, né? O Nevoeiro, querendo ou não, se passa tudo num local só, né?
A maior parte do Nevoeiro se passa no mercado, né?
Eles estão fechados ali. Ali, esse tem muita relação entre as pessoas, né? Que o King gosta muito de trabalhar. E, obviamente, com o ambiente externo, né? E um dos finais mais tristes que eu já vi no cinema. Assim, coisa... É um negócio absurdo. Eu terminei esse filme pensando por quê, senhor.
Mas tem um outro que aí sim você fala e termina. Caralho, por que esse filme é tão foda, que é O Enigma de Outro Mundo?
Passa
naquela estação.
Com certeza.
No meio do nada, num deserto de gelo.
E com
a mesma linha do Alien, tenso pra cacete.
E com a grande sensação de desconfiança entre as pessoas, né?
Sim.
O ápice daquilo, né?
Ah, esse é um dos principais, né? Tem alguns filmes que trabalham com essa ideia do personagem principal preso, né? Tentando entender o mundo externo, como sair daquela situação, né? A gente falou alguns aí. O Cloverfield, Rua 10, por exemplo, é um que trabalha com essa ideia, né? Você passa todo ali fechado, né? Pra você tentar entender o que tá acontecendo lá fora, né?
Também.
Bom, eu vou puxar mais um aqui pra trazer o cast mais pro fim. É um filme de 2009, dirigido pelo Duncan Jones, filho do saudoso David Bowie, que é o Lunar, protagonizado exclusivamente pelo Sam Rockwell, que ele é um astronauta que tá cumprindo uma missão ali na Lua. E aí a missão dele é aquela rotina dele acordar, ter que extrair material, fazer análise, enviar pra Terra e etc. E a única companhia dele, como se não fosse inferno o suficiente, é uma inteligência artificial cuja voz é do Kevin Spacey. E aí...
Kevin Spacey descancelado? Desculpa, seu Dinho.
Não,
fica a dúvida. Sei.
Onde tem fumaça, tem fogo. Eu vivo assim, né? Onde tem fumaça, tem fogo.
Desculpa, adendo.
Ele pode ter sido as acusações removidas, mas não sei, tem coisa estranha ali. Mas, enfim. E aí, ele tá perto, o personagem do Sam Rockwell, ele está finalizando os trabalhos, faltando duas semanas pra ele vir pra casa, quando ele começa, de repente, a ter alguns pequenos problemas de natureza mental. E aí, o filme vai trabalhando exatamente essa ideia de solidão, de abandono e, principalmente... Qual que é o impacto disso na condição humana?
Essa daí já é aquela vertente de mais existencial, né? O cara abre diálogo mais com ele mesmo, né? Quase uma terapia, né?
É uma terapia errada, porque você não tem como ninguém pra analisar. É só você falando e, tipo, foda-se.
Cara, um filme que eu vou citar também, que é mais uma menção honrosa, e eu nunca assisti esse filme, mas eu assisti diversas vezes o capítulo do Community que cita esse filme, que é Meu Jantar com André. Porque, afinal, é um filme que existe, né, cara? Sim. E são duas pessoas conversando, e eu assisti aquele capítulo diversas vezes. E aquele capítulo também faz menção a um cães de aluguel.
Verdade.
Se passa em um lugar só, sabe?
Aí se a gente for, tem um episódio comum que se passa inteiro dentro daquela sala por causa da porra de uma caneta.
Também, né? As séries com os seus Borrow episódios, né?
A gente chegou a comentar um pouco de filme de terror, eu falei do Homem nas Trevas, né? Só que, assim, quando você começa a pensar, né, você acaba lembrando de vários exemplos. O terror trabalha muito com essa ideia da prisão na casa, né? Mas, assim, recentemente, falando de mais recentemente, o primeiro filme do Uma Noite de Crime, ele é um filme que se passa quase inteiro ali dentro daquela casa, que eu acho um filme legal. Os Estranhos, eu acho que é um filme que trabalha muito bem esse elemento da prisão e do você estar cercado. E ele tem um clima muito tenso, eu acho um bom filme. Tanto esse quanto Uma Noite de Crime, depois eles vão avacalhar e vão virar filme de ação e vão lá pra fora e tudo mais. Mas esses dois primeiros, eles criam muito bem a sensação da tensão de você estar ali, né? E eu acho que eles fazem isso bem. E tem um que se passa numa casa também, eu até recomendei num podcast que eu vi esse filme recentemente, que é aquele Casamento Sangrento, que também se passa numa noite, mas ele tem uma vertente totalmente galhofa de um jogo ali bizarro que a família propõe. Aquela Samara Weaving, né, que é a protagonista do filme, e ela casa com o cara e a família propõe aquela noite que ela vai ser caçada, simplesmente, porque é pra ela conseguir entrar na família, né? Então,
esse filme é muito bom, cara.
Tem essa casa na mansão. Mas esse filme é muito divertido, cara. É muito legal. É muito bom. Acho que vale a pena. Ele tava no Star Plus até onde... Eu assisti no Star Plus, eu não sei se ainda está lá, mas quando assisti, sim. E é um filme muito divertido. Também tem os personagens presos nessa casa, nessa super mansão, e indo de cômodo em cômodo e tentando sobreviver. Principalmente a personagem principal, né?
Vinícius, tem algum filme assim que você acha que... Puta merda, esse filme tem que estar aqui hoje?
Só pra não deixar de fora. Duro de Matar. Não posso deixar de fora. Se passa todo num prédio.
Sim.
Aí o 2 passa inteiro no aeroporto.
E eu não... o Duro de Matar, cara, é um bom exemplo. Porque, primeiro, é aquela questão do prédio, né? Então você vai atravessando ali e tal. E ele cria, basicamente, um tipo de filme ali que foi usado e gastado em situações diferentes, em cenários diferentes, no caso, né?
Cara, é sempre o Duro de Matar dentro de algum lugar.
De algum outro lugar, exatamente. Eu acho que é um filme importante. Aqui mesmo, no podcast, a gente já falou de dois filmes anos na frente, que são vibes diferentes, mas também são os prédios, como o cenário que os personagens estão, que é o Dread, que a gente falou lá no BMF de filmes baseados em histórias de quadrinhos, e o próprio Operação Invasão, que a gente comentou recentemente, né, no podcast que a gente fez de filmes novos do cinema de ação.
Sim.
Acho que eram essas menções pra gente finalizar, certo?
Certíssimo.
Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora comenta com a gente filmes que se passam num só cenário que você lembra, que você mais gosta, desses que a gente comentou, outros muitos que a gente deve ter esquecido ou não colocou a tempo de gravar, mas tá tudo bem, tá tudo certo. A gente vai relembrar ao longo do tempo e, bem, como eu falei, né, os meios de transporte ganharão um episódio em algum momento aqui também, porque tem muito filme também e a gente consegue conversar bastante sobre esse tipo de cenário, esse tipo de local nos seus próprios filmes. Vamos pro bloco final?
Bora.
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente recomendar e comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar?
Como eu falei ao longo desse programa, acho que o ouvinte não deve ter ouvido, eu falei que eu sou vagabundo, porque isso eu não tinha mais filme pra falar, porque eu deixei um de fora pra indicar no bloco final.
Você já deixou um?
Exato.
Indicado no clube do filme?
Exato. Então eu não poderia falar dele.
E mais um agora.
E mais um agora, que pra mim é um clássico, eu acho que todo mundo deveria ver, que é 12 Homens e uma Sentença. Filme de 1957, protagonizado pelo Henry Fonda, pai da Jane Fonda. E, cara, ele é um filmão de tribunal, assim, porque ele se passa dentro da sala inteira da sala dos jurados. Como o nome diz, são 12 homens que tentam discutir qual é a sentença de um réu que está sendo julgado do lado de fora. E a premissa básica é que dos 12 jurados, 11 são convictos de que aquela pessoa é culpada. Apenas o personagem do Henry Fonda é o que vai contra. E a partir daí o filme se desenvolve todo em diálogos e ele demonstrando o porquê que ele acha que aquele cara não é culpado. E aí as coisas vão acontecendo ao longo do filme. E, cara, é um filmaço. Eu não sei onde tem disponível, tá? Mas dei um jeito de assistir porque é um filme muito bom.
Ah, na internet, cara, deve ter fácil.
Ah, certamente.
Esse filme tem no YouTube, eu tenho certeza. Não é possível.
É, deve ter.
Esses filmes mais antigos, eles têm...
Mas assistam o filme de 97, que tem o James Gandolfini, tem o Edward Olmos, que é um remake desse... Esqueça esse filme, eu tô falando do original de 57.
Você me lembrou, que não tem nada a ver, mas você me lembrou dos Oito Odiados, que também era um filme que se passa basicamente...
numa cabana, né?
Numa cabana, né?
É, exato, mas assim... Cara, esse filme, ele tem diálogos que são, que te fazem pensar e que se encaixam no mundo hoje. Isso que é tão bizarro. 70 anos depois da porra do filme, ainda tem diálogos e coisas que te fazem pensar como se fosse hoje, cara. Então, além de você ter esse senso, principalmente essa responsabilidade com uma outra vida, o filme te faz pensar muitas outras coisas, cara. É um filmaço, filmaço.
Everton?
Bom, eu vou citar não algo relacionado ao tema, mas relacionado a uma pessoa citada no tema. Foi o Stephen King, que eu terminei de ler um livro dele chamado Salem, ou, na primeira versão, A Hora do Vampiro.
Nossa, esse é um clássico, né?
É um clássico dele que eu nunca tinha lido e que é muito bom, cara. Ele é uma baita história de vampiro, uma baita história desgraçada do que acontece das coisas, da porra da cidade lá, Jerusalém Slot, que é onde se passa a história do livro. Mas é um livro bem legal, cara, e é um clássico do King que eu nunca tinha lido. E eu nunca vi o filme também, agora me deu vontade de assistir o filme, né? Apesar que eu sei que provavelmente ele deve ser bem diferente, mas...
bem diferente, é igual a uma bosta.
Mas fiquei curioso, sabe, pra ver como foi adaptado.
Boa, 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 Everton, boa. Bem, recentemente, mais recentemente, né, nos últimos tempos, nas minhas férias e assim, nos últimos meses, eu venho assistindo mais documentários da Netflix. Vai aparecendo pra mim, e meio que um caminho sem volta, você começa a assistir ali. E a Netflix é muito boa nos seus documentários, assim, tem muitos documentários bons, tem outros que não são tão bons assim, mas... vou comentar um que eu assisti, que é um jogo rápido, é um documentário de 1h10, que chama Explorando o Desconhecido, é uma série de documentários, então eles vão mudando o tema, e o que eu assisti recentemente fala de... O título é Robôs Assassinos, eles vão falar de inteligência artificial em robôs. Então o filme começa discutindo, né, primeiro, a maneira que você dá inteligência artificial a robôs, e eles começam discutindo em robôs militares, né, então drones, robôs que vão na batalha, como eles vão começar a tomar decisões. Então eles têm um grupo ali paramilitar que tá estudando isso, e posteriormente eles vão aplicando em diversas áreas, né, eles vão pra um grupo que quer controlar isso, aí depois eles vão pra uma indústria farmacêutica. É bem legal que eles vão pra indústria farmacêutica, que o cara, ele mostra como a inteligência artificial ajuda, mas também pode ser muito prejudicial, e o quanto a gente tá avançado e o quanto a gente não sabe que a gente tá avançado. A maioria das pessoas não sabe em que nível nós estamos, e é um nível muito alto de inteligência artificial e que aumenta, assim, muito rápido. Que nem eles falam, é muito mais rápido a tecnologia avançar do que grupos que tentam controlar que essa tecnologia avance, sabe? Então, é um documentário que faz pensar um pouco no futuro. E é um documentário da Netflix, assim, a Netflix normalmente faz bons documentários ali, né? Pelo menos isso, a Netflix ainda se mantém bem, certo?
Sim.
Muito bem. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio, ouvinte. Comenta com a gente quais são os filmes que se passam no lugar só que você lembrou enquanto discutíamos. E quer acompanhar a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes do Telegram. Entra aqui no link de convite do post do episódio. A gente vai conversar sobre filmes, séries, animes, os episódios e muitas outras coisas. E claro, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Deezer, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Onde você não encontrar a gente ou o feed não estiver atualizado, entre em contato que a gente vai dar um jeito de deixar tudo certinho lá. Temos um canal no YouTube. Se você puder, se inscreva, que a gente tá postando os episódios por lá também. E semana que vem tem episódio novo. Valeu!
Falou!
Valeu!